Senhoras e senhores ouvintes, estou recebendo aqui em nossos estúdios nesta segunda-feira Cristiano Ciotta, assistente social e atual presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. E também nos dá o prazer de estar aqui a assistente social, a Franciele Oliveira, do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e também assistente social do Centro Dia do Idoso. Para ser mais breve, assim, para entender melhor nosso ouvinte, né, Fran? Vamos dizer, é a creche dos idosos que temos aí ao lado do asilo, em que pese o nome correto seja Centro do Dia. Bom, no último sábado foi o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Na última sexta-feira, e aqui parabéns, Cristiane, a você e todos os integrantes do Conselho de Idosos aqui em Vacaria, da Pessoa Idosa, realizaram o primeiro fórum tratando sobre o combate da violência contra a pessoa idosa aqui de Vacaria. E nós estivemos lá. E entre aquilo que o promotor Luiz Augusto falou e o delegado De Fabri, lá também foi palestrante a Rosário do INSS, o delegado De Fabri colocou que, em média, 15 ocorrências por mês hoje são registradas aqui em Vacaria de violência contra os idosos. 15 por mês registradas. Imagina então quantas que não são. E a Franciele, que é aqui do CRES, também nos traz que uma média de 4 a 5 ocorrências por semana tem chegado no CRES aqui em Vacaria também de violência contra os idosos. Cristiane, bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima.
Fran, tudo bem contigo, Franciele? Que alegria tê-la aí. Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, aqui, Cristiane, salientei da importância desse debate que teve no fórum, mas também da sociedade tomar conhecimento, e temos que nos envolver, porque a melhor idade é a idade onde que temos que ir lá, sim, dar todo amor e carinho aos nossos idosos. Mas infelizmente, e os números estão aí, da própria CRES, da polícia, em Vacaria, preocupa esta realidade, Cris?
Pois é, Ladimir, esse fórum, ele teve o objetivo de conscientizar a sociedade acerca desse problema da violência contra a pessoa idosa. Por muitas vezes, os agressores são os próprios familiares. E tem também, de acordo com os dados da Secretaria de Direitos Humanos, os filhos e os netos são os principais agressores. Filhos e netos. Tá? E as mulheres são as mulheres idosas, as principais vítimas. Então a gente percebe que esses casos, esses números que o CREAS coloca, que o delegado nos colocou nesse fórum, são aqueles casos que são registrados. O Conselho do Idoso também recebe denúncias anônimas por telefone, inclusive na sexta-feira de manhã, enquanto nós estávamos organizando o fórum, recebemos uma ligação também da própria vítima denunciando o filho. Então hoje a gente vai estar passando.
O pai denunciando o filho.
A mãe denunciando o filho.
A mãe denunciando o filho. Isso. Sexta de manhã. Por que,
Cris? Sexta de manhã. Ela vem sofrendo ameaças do filho. Né? Filho é usuário de drogas. Ele pede dinheiro, que é também o que o Dr. Luiz Augusto colocou, que as maiores demandas do Ministério Público que ele recebe em questão de violência contra a pessoa idosa é a violência financeira, é o abandono e é a negligência. Essas são as maiores violências. Porque até chegar na violência física, passa por todas as outras violências.
Exatamente.
Né?
Aqui a senhora coloca muito bem, Cris, que não estamos falando tão somente da violência física. Mas antes, como você disse, da violência física, temos outras violências também que trazem sequelas e que são graves às nossas pessoas da terceira idade.
Com certeza, Ladimir. E esse fórum também foi para isso, para alertar as pessoas idosas dessas violências. Porque muitas vezes eles não reconhecem que a violência psicológica, aquele xingão, aquela negligência de não fornecer uma alimentação adequada, não fornecer um remédio, né? Abandonar, não visitar, pedir dinheiro emprestado, usar a aposentadoria do idoso, esses empréstimos. Então, isso é violência. E muitas vezes o idoso não acha Porque quando o filho ou o neto, ou seja, quem for, quer um dinheiro emprestado, ele usa todo o amor, todos os artifícios carinhosos para tirar o valor do idoso. A partir do momento que o idoso não tem mais dinheiro para fornecer, aí vem a violência física.
Exatamente.
Né? E foi o que aconteceu com essa denúncia que a gente recebeu. Então, o que que acontece? É a violência psicológica, é a violência financeira, porque o usuário de droga, ele quer o dinheiro. Então, eles fazem pressão psicológica também. Então, até chegar na violência física, demora, por causa que tem todas essas violências. E muitas vezes o idoso, ele não entende que isso é violência, que só a violência física é uma violência.
Infelizmente, né, muitos se calam, silenciam, né? Não querem denunciar até para não expor o próprio filho, até a filha também, né? Em função dessa situação. Mas daí vem situações mais graves na frente lá, que passa a ser a violência física, né, Cris?
Isso, Vladimir. Muitas vezes a denúncia, ela chega quando a pessoa está no extremo, né? E algumas vezes, às vezes, muitas vezes, quem denuncia é os próprios vizinhos que estão enxergando essa violência, que estão vendo que isso, porque se depender da pessoa, ah, é meu filho, ele vai mudar, ele foi só essa vez que ele precisou, ele não vai mais fazer isso. Então, a gente não pode colocar panos quentes nisso, a gente tem que procurar os nossos direitos.
Com certeza, e pai e mãe até o último segundo da vida tem que ter todo o amor e carinho dos filhos e jamais ser abandonado e muito menos agredido, muito menos.
Com certeza, é dever da família cuidar dos seus pais, né? E quando não pode, procurar os órgãos competentes que possam auxiliar.
Bom, assistente social Franciele do CREAS, em torno de 4 a 5 ocorrências por semana vocês estão recebendo no CREAS. Falamos da Polícia Civil, uma média de 15. Ocorrência, delegado De Favre falou sexta-feira lá na sua palestra no fórum lá. A Cris diz que o Conselho também está recebendo, mas o CREAS de 4 a 5 por semana também de violência, Fran?
Isso, Vladimir, porque a nossa demanda, elas são encaminhamentos do judiciário, da delegacia. Alguns casos são encaminhados pela saúde, né, os postos de saúde. A UPA, inclusive, a gente recebeu há umas 2 semanas atrás uma situação na UPA, né, em que a idosa foi procurar atendimento lá. E as enfermeiras, percebendo que havia algo de errado, percebendo a situação de vulnerabilidade dela, então entraram em contato conosco, né, pedindo o nosso auxílio, então, para que a gente fosse verificar a situação. Não é situação de maus tratos, mas é uma situação, sim, de vulnerabilidade, em que a senhora, a idosa, vive sozinha, né? Não tem filhos, mas aí já foi contatada a família, já foi contatada a rede também, para que a gente possa aí estar acompanhando essa situação. E a gente também recebe as demandas espontâneas, as pessoas querendo, então, orientações, muitas vezes relatam para nós, a gente orienta então que busquem, né, os órgãos para que seja feita a denúncia, mas é aquela coisa que tu disseste agora há pouco, às vezes por medo ou às vezes até por dó, ai, é meu filho, ai, é meu neto, e ainda assim eu ressalto que é como a Cris estava falando, inúmeros casos em que eles não percebem que estão sofrendo a violência. Lá junto ao Centro Dia, a gente vem trabalhando, principalmente nesse mês agora, né, sobre a conscientização da violência contra a pessoa idosa. E eu percebi assim, ó, que eles não têm consciência realmente do que é a violência. Porque realmente a gente acha que a violência é só a física, né? E não, é muito além disso. É como a Cris já falou aqui, e vale ressaltar quantas vezes a gente puder, o abuso financeiro, a negligência, o abandono, né?
A questão do empréstimo consignado, que a Rosara falou, o promotor falou também no fórum lá, que está muito grave.
Isso
é uma violência. Isso. Fazer empréstimo consignado, daí não sobra nem para comprar remédio para o pai, para a mãe, que é isso?
Tanto que assim, ó, o abandono e a negligência são as maiores tipos de violência que a gente vem atendendo lá no CREAS. São as violências que a gente mais tem casos.
Mais tem caso.
Isso. Porque o que que acontece? É o que eu digo. Ah, mãe, vó, enfim, me empresta o cartão, me empresta o seu nome, porque aí o juro é reduzido, isso, aquilo. Vão lá e emprestam. Dali a pouco, de novo. Quando vê que o idoso já não tem mais o financeiro, porque a aposentadoria já está totalmente comprometida, ah, não me serve mais, então vai lá e abandona. Daí larga de mão, que nem dos outros, né? Deixa de lado.
Agora, a questão violência física, agressão do pai e mãe, isso é inadmissível, hein, Cris? E, infelizmente, quem vacaria está aí, vou repetir, porque são as pessoas que convivem com essa realidade, além de a senhora, como presidente do conselho, a Franciele, que é do CRES aí, também o delegado lá, o promotor falaram, essa questão da violência física é muito grave, né? E temos muitos casos também de violência física em Vacaria.
Sim, Ladimir. É uma gravidade. Claro que todas as violências são graves.
Sim, exato.
Mas
chegar ao extremo da violência.
Chegar ao extremo da violência, né? Isso aí. Então, você pensar assim, poxa, eu criei os meus filhos, eu fiz tudo o que eu podia.
Quantas noites perdidas, né? Perdi no bom sentido, deu amor, carinho, quantas coisas que se omitiu, não comprou para dar o melhor pro filho, e agora chega no final da vida, que o filho tem que, pelo mínimo, retribuir com amor e carinho e cuidado, nem isso recebe.
Isso, então os valores eles estão um pouco invertidos, né, Ladimir? Muitos. E a gente tem que trabalhar isso, essa conscientização da população. E a cada dia nós estamos com uma longevidade aumentando.
Verdade.
Né? Então nós temos que promover serviços e informações para melhorar esse atendimento a essas pessoas idosas, para não chegar nesse nível de violência.
Tá certo. 9h24, tem espaço comercial aqui, já volto para falar sobre este assunto, principalmente aqui a realidade de Vacaria. O que você está ouvindo, estamos falando de números da realidade de Vacaria. Sábado que passou foi o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Delegacia de Polícia registra uma média de 15 ocorrências de violência por mês aqui em Vacaria. O CRES, tá aqui a Fran, de 4 a 5 ocorrências por semana. Bom dia, Ladimir. Diga aí pra Cris que foi maravilhoso o fórum aí, bela iniciativa. A Ivanise mandou agradecer e disse que foi muito bem organizado e muito produtivo o fórum lá, Cris, viu? A dona Ivanise aí.
Muito obrigada, e a gente percebeu assim que realmente as pessoas que foram gostaram muito da discussão do fórum.
Que bom. E que enalteceram muito o fórum que teve sexta-feira aqui em Vacaria. Diz que foi muito produtivo. Diz que as palestras, tanto do Dr. Luiz, do delegado de Favre e da Rosália do INSS, foram extremamente importantes aí, em função de que vocês tomaram essa iniciativa pelo Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Fran, quando chega no CRES a denúncia de maus tratos, de abandono, de outras violências contra os idosos, quais são os procedimentos que vocês adotam, por gentileza? Porque não fica em vão a situação. Vocês vão e tomam providência para, como a Marci diz aqui, garantir os direitos dos idosos, né?
Isso mesmo, Ladimir. Então, nós temos uma equipe formada por 3 assistentes sociais, eu, a Michelle e a Marielle, que juntamente com a coordenadora Rosi e a Ana, que é a nossa, uma das nossas psicólogas, a gente faz o trabalho com as famílias buscando o fortalecimento dos vínculos, né? E nos casos em que não há familiares, enfim, a gente busca realizar os encaminhamentos necessários e fazer o trabalho junto com a rede, né? Fazer os encaminhamentos que sejam necessários para garantir, né, os direitos e, desse idoso, né, para que ele possa ter um envelhecimento, então, saudável, né, para que possa ter um envelhecimento digno.
Na questão aí, inclusive, vocês buscam até esse respaldo que tem, o próprio estatuto prevê, do Ministério, da Polícia Civil, para responsabilizar, que tem responsabilidade, sim, para quem abandona o pai e a mãe, né?
Sim, com certeza. Como eu havia citado anteriormente, nessa situação que foi encaminhada pela, né, que foi buscado um auxílio nosso da enfermeira lá da UPA. Então foi verificado, eu fui até a casa da idosa, né? Então foi verificado que há sim familiares, então foi buscado ter uma conversa com esses familiares, explicado a situação, também deixado claro que é responsabilidade sim da família. Não tem filhos, mas tem irmãos, tem sobrinhos que podem auxiliar.
Com certeza.
Né? Então, foi realizado algumas conversas, foram encaminhados para, né, por exemplo, para o CAPS, para ter acompanhamento. Enfim, a gente acionou a rede para que possa fazer um trabalho mais... em conjunto, né? Para que tenha-se um resultado mais favorável, assim, nessa situação.
E aqui eu quero destacar que vacaria também é exemplo da criança, adolescente, na questão idoso, né, Cris? Nós temos uma rede aqui muito bem organizada e atuante, que passa desde o Poder Público Municipal, Ministério Público, os órgãos de segurança, conselho, várias entidades envolvidas aqui. Nós, sim, temos em Vacaria uma rede atuante e de proteção ao nosso idoso também.
Sim, Ladimir. Até quando chega as denúncias no Conselho do Idoso, a gente faz o encaminhamento para esses órgãos. Então, dependendo da denúncia, a gente encaminha o Ministério Público ou a Polícia Civil ou até mesmo para o CREAS.
Exatamente. Fran, nessa questão de que vocês são três assistentes sociais, uma psicóloga que estão trabalhando diretamente aqui em Vacaria, vejam bem, três assistentes sociais e uma psicóloga devido ao grande número de casos com a violência dos idosos. O que a maioria dos familiares diz? Por que que não dão o devido carinho e atenção para o seu idoso? O que eles alegam? Que na verdade não tem justificativa nenhuma, mas na maioria das vezes o que eles dizem para vocês?
É, como tu disse, acho que nada justifica, né? Ah. Mas sempre tem as desculpas, digamos assim. Não tenho tempo. Ai, eu nunca tive um bom relacionamento. Esse é o maior, assim, que a gente ouve. Na questão dos idosos. Ai, ele era muito ruim para nós, filhos, para minha mãe. Isso a gente ouve bastante também. E também lembrando que... Até tu mencionou ali o trabalho com as crianças e adolescentes, que lá no CREAS também temos a psicóloga Marta, que faz esse trabalho, né, junto com as crianças e adolescentes. Né? Essa equipe citada é específico para... Né, realiza o trabalho com os idosos em si.
Exatamente.
Né?
E olha aí, ó, vou repetir, três assistentes sociais e também uma psicóloga que trabalha diretamente devido ao grande número de casos aqui em Vacaria. Mas, Cris, nesse aspecto, o Conselho também tem buscado não só atender essas ocorrências, mas também dado a oportunidade de acompanhamento nas casas asilares, até do atendimento desses idosos aí, para que seja um atendimento que eles realmente mereçam e que prevê a legislação.
Isso, Ladimir. O Conselho do Idoso pode realizar, então, visitas a essas casas asilares, né? Não só para fiscalizar, mas claro, sim para tirar dúvidas, porque muitas vezes as pessoas que têm essas casas, elas têm dúvidas de como proceder com o trabalho. Então, o Conselho também está aí, não para punir, mas para conscientizar, para dar informações no que for preciso. E temos uma comissão de vistoria, então, das casas asilares, onde o conselho faz parte. Conselho, CREAS, a assistência social, então, a vigilância sanitária, então, a saúde. Então, é uma equipe, né, multiprofissional que vai até as casas asilares para fazer essas vistorias e passar as informações necessárias.
E hoje, como é que estamos nessa situação das casas asilares aqui em Vacaria? Que tivemos em alguns locais alguns problemas, até em intervenção do Ministério Público, mas tem sido acompanhado a vocês, porque a gente sabe também da necessidade de termos essas casas para muitas pessoas, até porque a própria Fran falou, muitos nem têm filhos, apenas têm irmãos, têm de repente sobrinhos, mas não têm condições no presente momento de cuidar na residência. Mas as casas asilares, eles podem contribuir também para esse atendimento.
Isso, Ladimir. Hoje... regularizada, então, só tem o Asilo Santa Isabel, né?
Sim.
E tem outra casa asilar que também pode atender grau 3, está se regularizando. E algumas outras como pensão, como a nova lei municipal, ela criou, né, condições de se fazer uma pensão em vez de uma casa asilar. Então, uma pensão com alguns critérios e com menos pessoas, que isso faz um ambiente mais familiar. E que alguns donos dessas casas estão, né, se regularizando, procurando o conselho, procurando esses órgãos públicos para se organizar.
Opa, pensão para idosos em Vaqueria.
Isso.
Essa iniciativa, como é que funciona aí?
Isso, essas pensões veio com a nova legislação do município, né, que foi realizada juntamente com o Ministério Público, com o Dr. Luiz Augusto. São pensões aonde atende as pessoas idosas, mas com grau 1. Aquela pessoa que é independente, que ela consegue realizar atividades do dia a dia. Então, essas pensões, elas também, essas casas, elas também podem se regularizar como pensões.
Exatamente. Qualquer informação, quem quiser aí disponibilizar essa pensão dentro da legislação, tem que inicialmente procurar o Conselho, Cristiano.
Isso, o Conselho, a Secretaria Municipal de Assistência Social ou também a Vigilância Sanitária.
Cristiano Ciotta, que é presidente do Conselho da Pessoa Idosa aqui em Vaqueria. Tem várias perguntas, mas uma só bem rapidinho aqui, porque são duas que têm a mesma finalidade. E quando os pais não querem morar com os filhos e querem morar sozinho, como fica a situação?
Vladimir, eu já vi várias pessoas me perguntando isso também. A gente tem que cuidar do idoso, né? E também ele tem aquela autonomia, aquele direito, né? As escolhas deles. Mas temos que cuidá-lo. É importante que os familiares, eles se organizem para manter o máximo possível do idoso na sua casa, né? Na casa do idoso. E nessa rotina do dia a dia, ir colocando alguns cuidados, algum filho ou um cuidador aos poucos, até a pessoa também compreender que ela precisa e ela acostumar com essa ajuda. Porque se nós pegarmos um idoso, retirar da casa e levar para outra casa de imediato, nós vamos criar um conflito.
Sim.
Então, aos poucos, colocando uma rotina diferente na vida do idoso.
Cris, obrigado pela presença, não tem mais espaço, faltou espaço, na verdade, assunto interessante, mas parabéns pelo trabalho e vamos voltar a falar, esse assunto não para aqui nesse programa não, sobre a questão principalmente da violência do idoso aqui em Vaqueria. Bom dia.
Bom dia, Vladimir. E último recadinho, então, a gente não consegue estancar o envelhecimento e nem criamos a fonte da juventude, mas com certeza podemos acrescentar uma qualidade de vida melhor a esse público. Obrigado, Vladimir, e obrigado a todos os ouvintes.
Valeu, obrigado. Franciele, também obrigado pela sua presença. E vamos ter que falar, inclusive, da creche ou ao Centro Dia de Idosos aqui em Vaqueria, que até a fila de espera já tem aí. Um bom dia, boa semana, bom trabalho.
Obrigado, Vladimir. Obrigado a todos os ouvintes. E ficamos à disposição, sim. E lembrando, então, né, a gente ressalta a importância do cuidado da família e de toda a sociedade com os idosos, né? A melhor forma de proteção é o respeito e o cuidado com os idosos. E toda a população, ela precisa se empenhar na proteção desse público, inclusive comunicando qualquer caso de suspeita ou de constatação de violência contra a pessoa idosa, seja abandono, abuso financeiro, violência física ou psicológica, ou qualquer situação que coloque o idoso em risco.
Essa denúncia pode fazer pelo Disque 100?
Pode fazer pelo Disque 100, através da promotoria, através da delegacia, através do conselho do idoso.
Inclusive, o Disque 100 não precisa nem se identificar. O pessoal tem medo de ser, né, algum vizinho, não precisa nem
pode
se identificar.
Pode ser anonimamente.
Disque 100 anonimamente, exatamente. Obrigado, Fran.
Muito obrigado, Vladimir.
Valeu. Falamos sobre, então, principalmente a situação da violência contra o idoso aqui em Vaqueria, que vem preocupando as nossas autoridades. Discussão que houve, inclusive, no primeiro fórum de combate à violência contra a pessoa idosa, que aconteceu na última sexta-feira aqui em nossa cidade.